é possível, como isso no Brasil caminhou nesses últimos tempos, né? Também com o Congresso Nacional extremamente conservador. A gente vê um respaldo, né, desses pensamentos, como do Jair Bolsonaro e de pessoas do tipo, sendo refletidos, principalmente na juventude, nas redes sociais. A gente vê isso com violência tão absurda. A que se deve isso? É só na política ou a sociedade brasileira vir caminhando isso há mais tempo e a gente só percebe isso agora?
Você quer que aconteça a minha conferência? Olha, não sei se a gente pode dizer assim de maneira cabal e definitiva que houve um aumento. Talvez as redes sociais, as novas tecnologias da comunicação deram visibilidade, deram voz a esse pensamento. Não quer dizer que não existia. Eu até acho que ele existia. Esse pensamento já estava presente ali no golpe de 64 e foi um pensamento que se sustentou, digamos assim, nos 20 anos de ditadura militar. E no processo de redemocratização, essas pessoas ficaram um pouco na sombra, votando no Democratas, por exemplo, votando em Ronaldo Caiado durante a eleição de 89. Boa parte desse eleitorado votou no PSDB nas últimas eleições. E eles encontraram agora, com as novas tecnologias da comunicação, com as redes sociais, eles encontraram um personagem para onde eles podem canalizar esse sentimento, né, em relação ao mundo. Esse conservadorismo, que eu diria que não é um conservadorismo, porque o pensamento conservador existe, deve existir, e a gente tem que dialogar com ele. Eu chamo de fascismo, né? Esse pensamento fascista, ele tem explicações também na história do país, na história da formação do nosso povo, o débito histórico que o Estado-nação brasileiro tem em relação à educação de qualidade, a educação que produz a vida com pensamento. Ele tem a ver com um período de crise econômica, né? Os fascismos emergem durante as crises econômicas. Então, a gente não pode esquecer que o fascismo emergiu na Europa, não só na Alemanha, mas também na Itália, na Espanha, né? Num momento de crise, quando há crise econômica, que a questão da sobrevivência entra em xeque, as pessoas aderem muito fácil a discursos simplistas, maniqueístas, né? A soluções fáceis. A frase de efeito do tipo bandido bom é bandido morto, né? E aí as personalidades fascistas acabam surfando. É muito fácil você dizer esse conjunto de clichês, de frases prontas, que as pessoas não refletem sobre elas. Difícil é você levar um pensamento que obriga as pessoas a pensar, a rever seus preconceitos. Então, não por acaso eu sou muito difamado nas redes sociais, porque eu produzo esse tipo de estranhamento nas pessoas, né? Que elas saiam desse pensamento infantil, maniqueísta, dessa estrutura cognitiva tão simplória, de achar que o mundo está dividido em bons e maus, e que os maus são aqueles que foram sempre alvo dos nossos preconceitos, né? Os homossexuais, em primeiro lugar, os negros pobres da periferia, porque quando se fala em bandido, ninguém está pensando em Eduardo Cunha. Aliás, nem mesmo esse tipo aí, esse sujeito que você citou, nem ele mesmo pensa no quanto o irmão dele, que ganhava R$17 mil na Assembleia Legislativa de São Paulo para não comparecer, que era um funcionário fantasma. Ele, por exemplo, não pensa no quanto o irmão dele é bandido. Então, quando ele advoga bandido bom e bandido morto, ele não está pensando no irmão dele, canalha, corrupto. Ele está pensando no bandido pobre da periferia, que incide sobre a propriedade privada pequena, o celular, a corrente no pescoço, né? É isso. Esse pensamento tem a ver com isso. E a gente está vivendo um momento de crise econômica. A gente está vivendo um momento em que as redes sociais ainda não estabeleceram um padrão de definição do que é verdade, do que é mentira. Os revisionismos feitos pelos canalhas seduzem bastante, né? Você dizer, por exemplo, que o socialismo é totalitário, distinguindo o socialismo como ideia de mundo, como ideologia do socialismo real implantado na União Soviética. Quase sempre quem advoga que o socialismo é ruim para o mundo esquece que o capitalismo produz uma infinidade de corpos mortos e de pessoas supérfluas, como os Estados Unidos, que tem 2 milhões de encarcerados, a maioria pobres, negros, latino-americanos e afro-americanos. É isso. O fascismo impera onde há burrice. A burrice é a tônica do momento.
Rodrigo Ferraz, do blog Rodrigo Ferraz, e fazendo um parênteses sobre isso, como é estar à frente, né, desse embate político, nesse momento político que a gente tem vivido?
Eu estou à frente.
Com certeza.
Estou à frente, eu sou mais um, né, que está nesse front aí de enfrentamento. Talvez eu tenha visibilidade, né, e maneje bem as redes sociais. Talvez por isso pareça que eu estou à frente, né? E eu seja talvez um alvo mais fácil de atingir. Não é fácil, né? Isso aqui é um pensamento contra-hegemônico, não é fácil. Mas eu estou acostumado porque eu sou viado. E eu vivo num mundo, numa sociedade da dominação masculina, heterossexista. O mundo nunca foi fácil para mim. Eu ouvi o primeiro surto aos 6 anos de idade. E de lá para cá eles nunca desapareceram da minha vida. Eu vivo num mundo em que minha forma de amar sempre foi policiada e reprimida. E eu tô aqui. E além disso, eu combinava esse estigma que vem da minha identidade sexual com o estigma que vem da pobreza, de ser pobre. Então, eu estou até aqui, já me acostumei com isso. Né? Não é fácil. Não é fácil porque a gente mata um leão por dia, tem que lidar com gente muito poderosa. Essas máfias que se estabeleceram, seja na República, seja nas redes sociais, elas têm muito dinheiro. Né? As campanhas difamatórias são orquestradas, elas são financiadas. Não é espontâneo, nada daquilo é espontâneo. Há um financiamento em produzir aquilo. E eu tenho que agir enquanto os, né, e aí pegando o pensamento simplório, né, enquanto eles rompem, chutam o pau da barraca e rompem as regras do jogo agindo de maneira desonesta, a nós nos cabe manter as regras do jogo, agir dentro das regras do jogo. Não difamo ninguém, não minto sobre ninguém, sou honesto intelectualmente. Então é difícil você lidar com essas estruturas e muitas vezes essas estruturas se reproduzem na própria imprensa, né? O meu enfrentamento ao golpe, por exemplo, golpe branco, golpe parlamentar que foi dado na presidenta eleita, o fato de eu ter sido um dos protagonistas desse enfrentamento fez com que a imprensa que apoiou esse golpe o tempo inteiro busque agir de maneira desonesta comigo, né, intelectualmente. Então, eu estou enfrentando esses grupos estabelecidos. Não é fácil, mas eu costumo usar uma metáfora. Saca quando você tem uma engrenagem funcionando azeitadamente e você joga uma esfera de aço no meio dela e ela trava o funcionamento? Eu sou essa esfera, para bem ou para mal.
Yasmin, da produtora Alto 3. Puxando esse viés da imprensa.
Como é? Não entendi o seu nome.
Yasmin. Puxando esse viés da imprensa, qual a importância de uma imprensa de comunicação pública e não estatal? Que é o que a gente vê que estão tentando privar com fechamento.
Sim. O governo interino golpista está desmontando, na verdade, conquistas de 30 anos feitas por nós, pela sociedade, né? Que estava nos conduzindo para ser uma sociedade desenvolvida de fato, uma sociedade do bem-estar social, mais igualitária. E não é só na EBC o ataque, né? Mas para ficar no ataque à EBC, há uma confusão deliberada entre o que é comunicação pública e o que é comunicação institucional. A comunicação pública é fundamental, porque ela não se move, ela não se orienta pelas leis de mercado. Nós já temos 4 TVs abertas e mais um punhado de canais a cabo se orientando pela lógica de mercado. A lógica de mercado deixa o interesse público de lado, preza só o interesse do público. E essa partícula faz toda a diferença, interesse público e interesse do público. As TVs comerciais se orientam pelo interesse do público e não pelo interesse público. As TVs públicas se orientam pelo interesse público. Então, as TVs públicas, elas são fundamentais para colocar uma visão parcial dos fatos, imparcial dos fatos da política, objetiva dos fatos da política. Elas são fundamentais para dar espaço para as expressões artísticas e culturais que não encontram guarida no mercado, né, nos critérios de mercado. A comunicação pública é fundamental. E não me espanta que o governo interino golpista queira acabar com a EBC. Ela não tem interesse na comunicação pública. Né? Ela tem, o governo, ele, na verdade, o governo tem ao seu lado a comunicação comercial, privadas, né? Jornais, TVs, as concessões públicas exploradas pela iniciativa privada. Então não tem interesse de manter a comunicação pública. Eu lamento bastante porque só podemos falar em democracia de verdade com democratização dos meios de comunicação. Nós precisamos criar mecanismos de democratizar a comunicação no Brasil. A internet ajudou bastante, mas ainda a gente vive num país que nem toda a população tem acesso à internet. Né? Então nós precisamos fortalecer as rádios e TVs comunitárias, as produtoras independentes, as expressões locais, as expressões culturais locais, os artistas locais precisam ter espaço. Se a gente deixar a mercê da TV comercial, a gente vai ter mais do mesmo sempre. Não é por acaso que a gente só vê Michel Teló e Wesley Safadão. Nada contra eles, mas a gente precisa dar espaço para outros artistas, as pessoas que têm o direito de conhecer outras coisas. Como disse Gilberto Gil, conquistense, que fez aniversário ontem, o povo sabe o que quer, mas o povo quer o que não sabe. A gente precisa sempre lembrar disso.
Lucas Sampaio, da revista Lumiar. Eu queria perguntar para você a respeito do jogo de interesse para a aprovação de projetos, né, do Congresso Nacional. Como a gente tem definitivamente o Congresso Nacional mais conservador desde a redemocratização, eu queria saber como é que você faz para conseguir burlar esse... A palavra não é vírgula, mas para conseguir aprovar os projetos, uma vez que é extremamente difícil no Congresso Conservador, que projetos de lei que envolvam aborto ou outras temáticas que você traz em questão sejam levados em conta para a real e efetiva aprovação. Como é que você faz para isso, ou seja?
Tem dois pontos. O primeiro é que nós somos um país de dimensões continentais. E nós temos um Congresso Nacional bicameral formado por 513 deputados e 81 senadores. Esses 513 deputados e 81 senadores representam os mais diferentes interesses em conflito. Não é fácil aprovar um projeto na Câmara dos Deputados, ponto. Projetos que não são polêmicos, que não têm a ver com o direito das minorias, às vezes demoram duas, três legislaturas para serem aprovados ao fim e ao cabo e encaminhados à sanção da Presidência da República. Imagine, então, um projeto que envolve direitos de minorias. Esses projetos encontram uma resistência muito maior. Então, muitas vezes, um projeto não é apresentado para ser aprovado no dia seguinte, porque ninguém é imbecil de achar que vai aprovar um projeto no dia seguinte, ainda mais um projeto que envolve preconceitos profundamente arraigados na sociedade. Um projeto de lei, às vezes, tem como mérito gerar um debate na sociedade, preparar a sociedade para que ele seja aprovado. Os meus projetos têm esse propósito. Quando eu apresentei o projeto de legalização e regulamentação do consumo e do comércio de maconha com esse propósito. E o propósito tem sido bastante exitoso. Desde que eu apresentei o projeto, se elevou o número de coletivos favoráveis à legalização. E os principais jornais do país publicaram editoriais considerando que é importante mudar a política de drogas no Brasil. Da mesma maneira, a gente aprovou o casamento civil igualitário via judiciário graças a uma campanha que o nosso mandato fez. A campanha Nossas Famílias Existem, uma campanha pelo casamento civil igualitário. A Câmara não aprovou, o Código Civil não foi alterado, a Constituição também não. Mas o casamento foi materialmente garantido como um direito através do Judiciário. E isso foi graças ao projeto de lei que eu apresentei e à campanha que eu fiz em relação ao casamento igualitário. Então as pessoas que cobram a aprovação de projeto, elas desconhecem o funcionamento da Câmara, né? Há muito analfabetismo político no país, muito desconhecimento do papel da representação política. E muitas vezes as pessoas usam isso contra mim. Ah, ele é um deputado, eu estou no meu segundo mandato, né? O segundo mandato inconcluso, ele nunca aprovou um projeto. Há canalhas que estão lá há 6, 7 mandatos e nunca aprovaram um projeto. Né? E as pessoas, no entanto, não cobram nem perguntam nada. E elas não fazem isso porque esses canalhas não são viáveis. Então trata-se de patrulhar o mandato do único deputado que é homossexual com esse argumento da aprovação. Eu posso dizer que meu mandato é muito mais exitoso do que pessoas que estão lá há 6, 7 mandatos que podem até ter aprovado um ou dois projetos. Mas não vem produzindo a transformação social que o nosso mandato vem produzindo.
Já, Juliana, eu só queria que você falasse um pouquinho sobre sua participação aqui no evento, qual a importância da academia estar discutindo essa temática.
Bacana. Primeiro, eu quero parabenizar o Wesley por esse evento. Né? Eu acho que um dos papéis da universidade é, além de dar um conhecimento específico que tem a ver com um curso escolhido pelo aluno, além de desenvolver as habilidades e competências ligadas a essa área de formação, o papel da universidade, como o próprio nome diz, é dar um conhecimento mais universal e permitir que o aluno possa pôr em diálogo diferentes conhecimentos. Esse deveria ser o papel da universidade. A universidade jamais poderia permitir que um aluno entrasse e saísse dela conservando preconceitos, por exemplo, preconceitos de raça, preconceitos em relação à comunidade sexo diversa, machismo, racismo. Quando a universidade permite que isso aconteça, quando isso acontece, a universidade ela vem falhando então nos seus propósitos. Né? Eu acho lamentável que nessa emergência do reacionarismo no Brasil, do fascismo, haja na universidade coletivas de alunos fascistas. Né? Eu não sei o que é que essas pessoas estão fazendo aqui, porque todo preconceito deveria ser pulverizado diante do conhecimento, né? Sobretudo do conhecimento científico, que é um conhecimento que se volta sobre si mesmo, que se revê. A diferença do conhecimento científico para o dogma é que o dogma é uma verdade absoluta, incontestável. Por isso as religiões professam dogmas. Na academia, a gente não professa dogma, a gente revê os nossos conceitos. Nós somos capazes de rever a nós mesmos, submetemos nosso conhecimento a uma comunidade científica. Então, um aluno que entra na universidade e tem preconceitos, por exemplo, com a diversidade sexual, é um aluno que fez, de fato, do hiato entre entrar e sair da universidade, um hiato vazio, né? Lamentavelmente. Então, parabenizo a Wesley por esse motivo, por fazer um evento, né, um seminário que vai discutir diversidade sexual, diversidade de gênero, a partir do audiovisual, que é algo presente nas nossas vidas. Nós somos uma sociedade imagética, uma sociedade orientada para o sentido da visão, né, cada vez mais orientada para o sentido da visão. Não por acaso Saramago fez um livro fenomenal, um monumento literário, que é um ensaio sobre a cegueira, que é uma discussão sobre isso, sobre o que aconteceria numa sociedade orientada para o sentido da visão, o que aconteceria se todas as pessoas cegassem, se tornassem cegas de um dia para o outro. Então, eu fico muito feliz com isso. O audiovisual é uma praia que eu transito com facilidade, não só porque trabalhei no audiovisual, dirigi documentários, sou professor de teoria da comunicação, mas também porque apresento um programa chamado Cinema em Outras Cores, no Canal Brasil da Globosat, em que eu sou curador, roteirista e apresentador, que dá espaço justamente para o audiovisual produzido pela população, pela comunidade LGBT. O audiovisual feito para e por membros da comunidade LGBT. Além disso, tem as implicações todas de economia criativa, ou seja, estamos pensando aí em geração de emprego e renda. As pessoas transexuais, por exemplo, têm muito pouco espaço no mercado de trabalho. Talvez o estímulo às oficinas de audiovisual, oficinas de roteiro, oficinas de vídeo, possa habilitar essas pessoas a trabalharem, produzirem no campo onde elas são mais aceitas, mais toleradas, mais respeitadas. Então, é isso. Parabenizo e fico feliz com o convite. Me senti lisonjeado. Eu tenho sido convidado no país inteiro e fora do país. Eu vou agora para o King's College fazer uma conferência no King's College. Estive na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Vou para a Universidade de Coimbra. Ou seja, dentro e fora do Brasil, tenho sido convidado por diferentes instituições de ensino para fazer esse debate. Debate sobre diversidade cultural de maneira mais ampla, debate sobre diversidade de gênero, de orientação sexual, e sempre um diálogo com a gramática dos direitos humanos. Então, a UESB me convidar foi, para mim, uma felicidade, né? Aliás, foi até uma felicidade saber que há alunos da UESB organizados para fazer protesto no dia da minha conferência, na hora da minha conferência. Uma meia dúzia de bolsominions, né? Esses descerebrados que têm se multiplicado nas redes sociais. Fiquei até feliz com isso, porque eu adoro esses embates, de verdade.
Continuando, queria que você puxasse a falar um pouquinho sobre essa importância de debater essa temática da diversidade no audiovisual. E como você falou, né, você tem programa no Canal Brasil que traz muito esse debate, como que isso tem ampliado essa questão?
Então, numa sociedade imagética, orientada para o sentido da visão, o audiovisual tem importância enorme, né? Muito mais do que a escrita. Há muito tempo que deixamos de ser a galáxia de Gutenberg. E talvez o caminho no futuro seja esse, essa convergência digital ou a rede das mídias estabelecidas pelas novas tecnologias, talvez prescinda as pessoas dessa tecnologia que está ficando obsoleta, que é a tecnologia da escrita, sobretudo da escrita à mão. A gente pode achar que não, mas talvez essa escrita desapareça, como já desapareceram outros tantos fenômenos e artefatos da cultura. É importante, então, que a gente, numa sociedade cujas visões de mundo e as concepções sobre si e sobre os outros é forjado na relação com o audiovisual, é fundamental que a gente discuta o quanto o audiovisual deve refletir a diversidade de gênero e de orientação sexual, né? A gente pode imaginar o impacto que causou o filme do Ang Lee, Brokeback Mountain, por exemplo. Ele foi um fenômeno de bilheteria, um blockbuster, né? Imaginar que as pessoas acompanharam aquela história de amor entre dois cowboys e se identificaram com ela é muito poderoso. A gente precisa... O Joaquim Pedro de Andrade, respondendo à Liberação sobre por que ele fazia cinema, ele disse isso, que ele faz cinema porque ele quer ver e mostrar o nunca visto. O bem, o mal, o feio e o bonito. O papel do audiovisual, e sobretudo do cinema, é exatamente mostrar e desconcertar as pessoas e ampliar sua visão de mundo. Por isso que cinema não é telenovela. Telenovela reafirma visões de mundo. Uma ou outra são... Né? Avenida Brasil produziu uma exceção, Vale Tudo, mas são poucas as telenovelas que cumprem esse papel. O cinema tem a cinema de sétima arte, ela tem esse compromisso, né? O cinema tem esse compromisso de ampliar repertórios, de desconstruir preconceitos. E eu acho que o audiovisual deve cumprir esse papel. É sobre isso que a gente vai tratar ao longo dessa semana. Eu vou fazer a conferência de abertura. Claro que a conferência não vai ficar só nesse tema. Eu vou, na verdade, articular esse tema com questões mais amplas de direitos humanos, de diversidade sexual, né? Sobre as expressões da homofobia. Vai ser uma fala mais ampla, mas o seminário como um todo, até o fim da semana, vai tratar disso. E eu gostaria que a sociedade conquistense, não só a sociedade acadêmica, viesse aqui ver essas novas, essas diferentes visões e formas de representações do mundo, né? Parar de ver só comercial de TV, de telenovela, e ver um ângulo diferente da vida. É tão bom a gente chegar ao mundo de outra perspectiva, né? Tira a gente do nosso lugar. Às vezes a gente se acostuma demais com os nossos preconceitos e com o falso conforto que ele traz pra gente. E com isso a gente se torna uma pessoa muito ruim, desconhecendo a diversidade, desconhecendo o outro, não enxergando a humanidade do outro. O audiovisual serve para isso, dilatar, fazer com que a gente se sinta humano, né? Como diz o Fernando Pessoa, aprender a sentir ser humano. É isso.
Qual o seu ponto de vista sobre atores cisgêneros interpretando pessoas trans no cinema?
Olha, eu nunca, não refleti direito sobre esse debate que está acontecendo. Mas eu acho que primeiro a gente tem que reconhecer que a arte do ator é a arte de se deslocar, é a arte de representar, é de se colocar no lugar. Então eu acho que os atores podem estar habilitados a viver outras vidas. Tem uma atriz incrível chamada Sarah Antunes, maravilhosa, uma atriz paulistana, que ela montou o conto Negrinha, de Monteiro Lobato. Ela não é negra, ela não usa blackface, mas ela interpreta Negrinha. E quando ela interpreta, sem pintar a pele, você vê uma menina negra ali. Né? Eu vi um outro espetáculo também, que o ator ele faz um monstro, né? Uma pessoa com deficiência, uma peça sobre isso, sobre a deformação e a diferença radical. E ele não é deformado em cena, mas ao fim e ao cabo você vê o ator deformado em cena sem ele usar artifício de maquiagem. Dito isso, eu também quero reconhecer a reivindicação das pessoas trans de se inserir no mercado de trabalho. Né? É fundamental que haja espaço para as pessoas trans, não só para interpretar transgênero no cinema, no teatro, mas para interpretar qualquer papel. É isso que eu penso. Eu acho que o movimento transgênero não deve ser intolerante com os atores que podem viver transexuais. Eu, se fosse ator, gostaria de viver muitas vidas, sobretudo aquelas que eu não posso viver, né? E que só o teatro possibilita, porque o cinema tem um compromisso de verossimilhança, né? Ela é atada do ponto de vista da relação entre significante e significado, entre significante e referente, ela é atada mais com a vida, tem um compromisso maior de verossimilhança. Então, uma atriz como Adriana Esteves jamais poderia fazer Maria Bonita no cinema, mas pode fazer no teatro, e fez lindamente no teatro. Então, gostaria que os movimentos trans respeitassem isso na arte do ator, e ao mesmo tempo fizessem, mantivessem a sua reivindicação por exceção em outros espaços da criação artística, inclusive no ator, não só para fazer trans, pessoas transexuais, mas para fazer qualquer personagem.
Acho que nós temos que perguntar só
para
um colega que não fez pergunta, o que queria fazer.
Mais
algum?
Até para a gente...
Eu.
A última então,
né? Tudo bem. Assim, sabe, a sua presença
aqui,
Gil, a sua presença aqui motivou grupos conservadores a esboçar uma certa reação, né?
Sim.
Como é que tem sido isso? Por onde você passa? Você tem se deparado com esse tipo de situação? E o que você acha dessa polarização, esse discurso?
Não tenho me deparado com isso, não. Em todos os lugares que eu vou, não tem acontecido nada disso, assim, né? Nunca houve nenhuma manifestação. Para não dizer que não aconteceu um incidente quando eu estive no Mato Grosso do Sul, mas não foi na universidade, foi no aeroporto, havia um grupo lá de antipetistas, foi pouco antes da votação do impeachment, e um cara, ao me ver sair do aeroporto, se dirigiu a mim, mas eu bati essa raça da pedra dura, eu botei ele no seu devido lugar, inclusive dei dois empurrões nele. Eu não sou Jesus Cristo, nem tenho vocação para heroísmo, eu não ofereço outra face. Então, se qualquer canalha que venha me interpelar com violência, seja simbólica, seja violência física, vai ter um retorno. Então, ele tentou me intimidar com um pouco dele, eu dei dois empurrões e botei ele no lugar dele. Então, e recentemente, muito recentemente, eu estava no Uruguai almoçando com a senadora Lídice da Mata e com o senador Humberto Costa. A gente estava no Parlaçul, eu sou membro do Parlaçul, parlamento do Mercosul, e a gente foi almoçar no mercado do Uruguai e chegou um desses coxinhas e começou a interpelar o Humberto Costa e dizer que o Humberto Costa era bandido, que tinha votado na Dilma, ou seja, uma dessas aves raras, né? Porque, em geral, os coxinhas estão todos caladinhos, né? Depois que os áudios de Romero Jucá deixaram claro que os que conduziram o impeachment da Dilma em uma camarilha de corruptos que queria barrar a Lava Jato, aqueles que se vestiram de verde e amarelo e foram para as ruas esticando com as suas babás a tiracolo, esticando seus carrinhos de bebê, se calaram. Da mesma maneira, as panelas nas varandas gourmets. Então, esse cara era um elo perdido nesse sentido e foi lá atacar. Então, tirando esses dois incidentes, nunca aconteceu nada. Mas eu sei que na universidade tem sempre grupos minoritários, claro, fascistas, né, vigorando ali. A UNB recentemente foi invadida por um grupeiro ali, armado de tubo PVC, de porretes e soqueiras, querendo bater nos alunos das ciências sociais. Áudio recente já entregue à polícia deixou claro que o mentor deles sabia claramente daquele ataque, se não foi ele que orientou aquele ataque. A gente, quando esses grupos começaram a se manifestar, a gente tomou certas precauções, porque vai saber, né? Há sempre malucos aí. Houve um que entrou na boate e matou 49, deixou 51 feridos. No Rio de Janeiro, um outro lá matou 12 meninas em 2011. Não por acaso, frequentava o site dois caras que foram presos em 2011, faziam, que era um site chamado Silvio Coelho, do qual participavam os que fizeram o ataque agora ao UNB. Ou seja, o fascismo no Brasil, ele perdeu a vergonha na cara, né? Ele está muito mais visível. E ele foi estimulado, de certa forma, pelos grupos de direita, pelos partidos de direita, né? Pelo DEM, pelo PSDB, pelo Solidariedade, pelo PPS. Esses partidos flertaram com os grupos de extrema-direita, contaram com a difamação que esses grupos de extrema-direita fizeram e moveram nas redes sociais. E agora, como diz o ditado, cria corvos, cria cuervos e te sacaram os outros. Né? Agora os grupos fascistas saíram de controle. Então nós tomamos cuidados por isso, mas eles não me amedrontam, nem tenho medo deles, não. Que eles venham, vamos ver se eles sobrevivem ao conhecimento, né? Quem sabe o conhecimento não queime um pouco o ego deles.